Podcast Folha PE.
Começa agora o programa Conexão Café.
Quinta-feira, dia 12 de maio de 2022. Hoje, o tema do programa, café e fotografia. Isso mesmo, café e fotografia. Daqui a pouco, nosso convidado é Eudes Santana, fotógrafo. Tem aí uma ligação fortíssima com o café. Daqui a pouco, mais detalhes do currículo dele. E já estamos com Alan Cavalcante, barista, idealizador aqui do Conexão Café, com a gente. Alan, boa tarde, Alan.
Boa tarde, Jota. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Folha FM. Estamos aí para mais um programa, bater um papo sobre café e fotografia. Sobretudo em tempos de redes sociais, todo mundo, ninguém resiste, né? Vai comer, vai tomar um cafezinho, ninguém resiste tirar uma boa foto para postar, não é verdade? E aí a gente vai falar com um especialista aí. Ele é especialista nas duas pontas, tanto de fotografia como de café.
Isso.
Então, vamos explorá-lo aí para dar umas dicas.
E até aproveitando, não é fugindo do tema não, mas eu acho que corroborando com o tema. Estive recentemente numa loja aí que vende produtos importados. Olha o que tem de quadros com cafés, situações envolvendo cafés. Café em Londres, com a bandeira de Londres e uma xícara de café, tal, montagem de fotografia. Olha, eu fiquei assim, olha aí como...
Verdade.
O tema, né, tá cada vez
mais... O tema tem inspirado muita coisa, exatamente. Decoração da casa, tatuagem, a gente já falou aqui. Então, café tem inspirado muita coisa na vida das pessoas.
Boa, boa, boa. Muito bom. Vamos seguindo então, Alan, trazendo...
Você sabia?
Pergunte.
Antes de perguntar, a gente vai pegar exatamente esse gancho, na verdade. A gente está falando de fotografia, está falando de café, então vai a pergunta. Jota, você sabia que você pode tomar um café com a sua cara?
Ah, é? Personalizado?
Literalmente com o seu rosto, né? A sua face. Porque coisa de japonês, né? Inventaram um tipo de impressora que faz a impressão de uma fotografia sua, né, no seu cappuccino, no seu café com leite, sobretudo porque fica aquela superfície mais branquinha, né? E aí, inclusive, em São Paulo tem uma casa especializada nisso, que é a Coffee Self. Eles foram montados e inspirados exatamente nessa questão das selfies, né, e impressas no café. Fica lá no bairro da Liberdade, em São Paulo, né, reduto japonês aí, da comunidade japonesa em São Paulo, e você pode ir lá, tirar uma selfie, passar o QR Code lá e ter o seu rosto, sua face impressa no seu próprio cafezinho, no seu cappuccino.
Até você, claro, experimentar, né? Então vai ficar lá a noite todinha só olhando para...
Que também vai ser uma boa pegada para você tirar uma foto e postar, né? Pelo menos até a hora de postar e depois misturar e tomar. E aí se deleitar com o seu cappuccino.
Ô, Alan, agora em locais ainda restritos, né? São Paulo, você dando exemplo, não é em todo o Brasil.
Não, porque ainda é um equipamento um pouco mais caro, e aí você tem hoje o dólar bem alto, né? Não são todas as casas que têm esse investimento. Então ainda é uma curiosidade, né? E aí se a onda pegar mesmo, a moda pegar, de repente a gente vai ver aí. Eu, de fato, não sei se Recife tem. Se tiver alguém que ouviu e que sabe que tem, manda pra gente aí que depois a gente indica onde é que tem para tirar a selfie e ser impressa no seu café.
Boa. Então tá aí mais uma curiosidade. Seguindo com Conexão Café de hoje.
Barista Responde.
Lembrando sempre, 991469735 é o WhatsApp para participação do ouvinte com dúvidas. Você pode formular a pergunta que a gente repassa para Alan Cavalcante. Ou, através do arroba Rolê do Barista, você também pode enviar a sua pergunta. E ainda mais, agora, no chat ao vivo, né? Tá lá, opa, tô vendo aqui, quero fazer uma pergunta. O Alan, esse rapaz aí que está com a blusa preta, responde.
Isso mesmo, Jota. Aí, forma de participar, você não vai fazer falta, assim. Quiser participar, manda pergunta, manda dica, manda informações, abraços, enfim, todos os recadinhos aí a gente está aqui para trazer para o programa.
Perfeito. O WhatsApp tem a pergunta do Lázaro Silva, de Piedade, e da Silvana, da Marineira. Lázaro quer saber o seguinte: dá para fazer leite vaporizado igual a cafeteria em casa? O que é preciso ter, Alan?
Certo, Lázaro. Veja, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube, quando ele fala da questão da vaporização do leite, é para fazer aquele leite bem cremoso que a gente tem no cappuccino, né? Uhum. Que lá nas cafeterias é feita essa vaporização na máquina de expresso, que é um equipamento profissional. Então, o que acontece? A fica vaporização cremoso, ela cremoso, fica bem cremoso, uma textura bem sedosa, brilhante. E essa técnica é uma técnica de dilatar o café, né? Você vai aquecer. Aí você pode até ver, inclusive, quando ferve o leite. Você bota o leite para ferver em casa. Quando ele ferve, o que é que acontece?
Transborda.
Transborda, porque ele dobra de tamanho. Né? Ele se dilata. Então, o cappuccino na cafeteria, a gente faz ele dobrar de volume intencionalmente e controla o volume dele. Então, em casa, tem alguns equipamentos. Tem uma que é uma espumadora ou cremeira, que é um equipamentozinho que é até a pilha. Você coloca dentro, aciona, né, e ele vai criando um movimento para e a questão do aquecimento, né, por resistência, para ele dilatar o leite. Uma outra forma mais fácil é quem tem uma French press, ou a prensa francesa, que você vai fazendo um movimento para cima e para baixo para airar. Você vai tirando o ar do leite, e aí ele vai virando cremoso e ele vai dilatando. E também tem alguns equipamentos, a Presca, que já foi nossa parceira aqui no programa, também tem um espumador exatamente para isso, tanto leite quente quanto leite morno. Então tem várias formas para fazer em casa. O ideal é que você tenha um equipamentozinho desse para poder tornar o seu café mais sedoso e mais cremoso possível.
Boa, tá aí a resposta para o Lázaro Silva. Agora, a pergunta da Silvana Tamarineira: existe clube de assinatura de cafés no Brasil? Existe, Alan?
Pois é, a gente tem aqui alguns, hoje em dia já tem mais, né? Muitas cafeterias, inclusive, têm os seus clubes específicos. E aí, o que é um clube de assinatura de café, para quem não sabe? Isso é mais difundido em outras bebidas, como o vinho, por exemplo, que é você pagar uma taxa mensal. E aí você faz um plano semestral ou um plano anual e você todo mês vai receber uma curadoria desse clube lhe mandando um café para que você possa provar com as informações. Então, um dos mais conhecidos no Brasil é o Moca Clube, M-O-K-A, Moca Clube. Então, esse é um dos maiores, um dos principais clubes de café do Brasil. Então, você tem aí uma série, eles fazem uma curadoria e te mandam um café diferente. Mas aqui em Recife, a gente tem alguns também. E aí, eu queria citar o da Maria Café Blog. Que aí você tem lá o arroba no Instagram, arroba Maria Café Blog. Ela tem um box que todo mês ela traz também indicações de café, né, e alguns mimos também, que às vezes ela coloca lá na sua box. Então, quem quiser, de repente, aqui de Recife, prestigiar a nossa terra, né? Maria Café Blog, arroba Maria Café Blog, e dá uma olhada lá, que aí tem alguns planos semestral, anual. Então, quanto maior o plano você fizer, mais desconto você vai ter no preço mensal. Então, tem aí clube de assinatura de café, e é uma boa, porque cada mês você recebe um café diferente, com dicas e informações sobre aquele café que você vai tomar.
Isso, quem manda é justamente o clube, não é? Não é que você pede, isso. Eu quero isso, não, fica...
Não, você assina e ele vai fazer uma curadoria para você, ou seja, cada mês ele escolhe um tipo de café e manda para sua casa, né? E aí você vai ter as informações, forma de fazer, tipo receitas, enfim, a melhor forma de explorar o seu café.
Boa. Vamos seguindo, trazendo agora...
Papo de Café!
E o nosso convidado, Eudes Santana, fotógrafo. Cadê o Eudes? Chegando por aqui, não é? Há 5 anos no mercado de cafés especiais, tem certificação como mestre de torra pela Café Otec, Educação e Classificação, e análise sensorial pela Academia de Café. É sócio proprietário da CAF, Torrefação e Treinamento. Ah, ele ali, agora chegou. Eudes Santana, boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo, tudo bom?
Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite para a gente mais uma vez bater esse papo aí sobre café. E agora, com a fotografia.
Olha aí. Exatamente. Nós que agradecemos aí a sua presença aqui mais uma vez conosco.
Muito bem. Eu vou sair aqui da fotografia, vou tomar um café e daqui a
Olha aí.
pouco eu volto com vocês. Fica à vontade, Alan e também Eudes.
Valeu, Jota. Até daqui a pouco. Eudes, para muita gente, hoje ele conhece mais como mestre de torra, né? Como especialista em café à frente do CAF, junto com Lidiane. Mas muita gente não sabe que você também é fotógrafo, né? Um fotógrafo profissional, teve uma carreira e hoje ainda, não sei, aí você vai explicar para a gente se tem, mas sempre, também teve um destaque na fotografia aí, mais focado para gastronomia. E eu queria que você falasse um pouco desse. Digamos, dessa sua faceta como fotógrafo, né? Para que as pessoas possam conhecer também esse outro lado. Quem já lhe segue no Instagram vê que suas fotos são muito bem produzidas, são muito enquadramento e luz perfeita. Então, queria que você comentasse um pouco desse lado seu de fotógrafo, para quem não conhece esse seu lado ainda.
Bacana. Na verdade, eu sou jornalista de formação, me formei pela Universidade Católica, aqui de Pernambuco. Meu projeto de formação e de conclusão do curso já foi em fotografia. Então, eu saí da universidade já querendo trabalhar como fotojornalista, né? Trabalhei alguns anos no Jornal do Comércio, prestei serviço para diversas sucursais aqui, como Veja, Estadão, Folha de São Paulo, Isto É, enfim. E depois montei minha empresa e fiquei trabalhando para o mercado publicitário. E foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal da Abrazel. E durante 10 anos eu trabalhei com eles na realização dos festivais de gastronomia que tínhamos aqui, né? Alguns, inclusive, em parceria com o Senac, Sebrae, que eu tive de viajar para o interior do estado, para Fernando de Noronha. Então, assim, foram 10 anos aí, já pouco antes dessa transição que eu fiz para o mundo do café, trabalhando com fotografia de alimentos, né? Então, há cerca de 6 anos, eu comecei a fazer um processo que eu chamo de migração, né, da fotografia para o café, né? Esse processo levou aí 1 ano e meio, mais ou menos, e hoje realmente me dedico exclusivamente ao mundo do café, junto com a Lidiane Santos, a minha esposa, aqui no CAF, né? Então eu faço parte da área da torrefação, né? A compra de grão cru que a gente adquire de diversos produtores do país, e esse grão é torrado e ele é comercializado com outras cafeterias parceiras e também vendido aqui no CAF. Quanto àquele meu Instagram que você falou, que ele é de imagem, ele é um. Eu quis continuar, digamos assim, com uma galeria de fotos, né? Só que ele é feito só de celular, aquele Instagram, tá? Aquelas fotos ali são todas de celular. Ainda tem esse
Isso é
detalhe.
importante, vai ser bom para a gente aqui no papo, né? Você inicialmente focou muito no nicho, digamos, da gastronomia. Qual é a relação que tem desse nicho de gastronomia e desse nicho de café para, digamos, puxando para o nosso tema? Quais são as similaridades e diferenças que tem de fotografar comida e fotografar café?
Na verdade, o café ele é um alimento, então é um só que no caso um líquido, né, digamos assim. Então, quando você se dedica ao mundo da fotografia, você tem que ter entendimento sobre os diversos tipos de superfície que você está trabalhando, superfícies que a gente chama de fosca, opaca ou translúcida, né? Então, o café ele entra nisso daí, assim como os vinhos, azeite, né, qualquer substância líquida. O que você tem que ter um entendimento é tirar proveito da iluminação em cima do alimento que você está fotografando, utilizar a luz a seu favor. Então, a questão do café está ligada muito a fotografia do café. Ela está muito ligada à observação do ambiente, onde você está e como você pode compor uma boa imagem a partir daquela xícara de café, seja um café filtrado, um expresso, um cappuccino ou algum outro tipo de bebida láctea preparada.
E dá para fazer boas fotos com o celular hoje em dia?
Sim, com certeza. Os celulares, hoje em dia, a tecnologia das câmeras avançou bastante. Né? Você fica impressionado com a resolução, com a qualidade das imagens.││ E com certeza você consegue obter resultados incríveis. Mas é como eu disse, o importante é você saber o que você quer fotografar. Eu costumo dizer que fotografar é eliminar excessos. Ou seja, tudo aquilo que não foi importante para estar naquela imagem deve ser eliminado da sua foto, né? Então, é uma questão de você perceber o que há no entorno, além da própria xícara de café, quais são os elementos que podem compor aquilo dali. E principalmente no segundo plano, no fundo, que a gente chama, é importante que você observe que elementos estão ali. Se eles vão agregar alguma informação a mais ou não. Ou então você quer só a xícara, enfim. O importante é que você tenha a ideia pré-concebida antes de fazer a foto.
Hoje a gente tem muito a questão das redes sociais, né? Sobretudo o Instagram tem predominado muito fortemente nesse segmento de que todo mundo que vai para um restaurante ou vai para uma cafeteria quer postar aquele prato, quer postar aquele café. E aí, o que é que ele precisa, digamos, fazer esse planejamento anteriormente? O que é que ele precisa pensar antes de fazer uma boa foto para postar no Insta lá para ele?
Bom, primeira coisa, você chegou em algum estabelecimento de comida e você escolheu um local para sentar. Você pode primeiro já fazer até o planejamento de onde vai sentar, para você Sim. observar onde tem a melhor iluminação. Então, para começar, se o restaurante tiver com vários locais disponíveis ou café com locais disponíveis, você já escolhe um local que você sabe que dá para fazer uma boa foto. Tem uma luz indireta, tem uma luz entrando por uma janela, alguma coisa assim. Então, você já o local já começa pela escolha do local de sentar.
Já vai mapeando logo assim que chega, né?
Os instagramáveis sabem bem como isso funciona, né? O local onde você vai estar vai ser muito importante. Mas digamos que você não tenha muita opção, você chegou lá, o local está cheio, e aí chegou o seu café, chegou com acompanhamento, alguma coisa. Aí você tem duas opções. Ou você fotografa ali mesmo, naquelas condições que tem, ou você vai para um local, leva para um local que você considere bacana para fotografar, né? Então, enquanto a comida está chegando, você também pode fazer esse mapeamento visual do local e Sim. dizer, não, olha, aqui na minha mesa está escuro, aqui a luz está muito dura, que a gente chama luz muito direta, não, eu vou querer fazer uma foto bacana, eu vou ali numa bancada, eu vou ali no balcão, vou fazer só uma fotinha rápida, depois eu volto aqui para me sentar e coisa e tal, enfim. É esse planejamento que você tem que ter, né? Escolher bem o local que você vai fotografar para que a sua imagem fique bacana. Pode acontecer no local de onde você está render uma boa foto, pode ser que não. Então, você vai ter que buscar algo diferenciado nesse sentido.
Por outro lado, digamos, para você, por exemplo, hoje que tem um estabelecimento, né, além da questão da venda direta dos cafés, também tem a cafeteria. O que é importante, digamos, que do empreendedor ele pensar em ter esses espaços instagramáveis, que hoje está bem, bem na moda? O que é que ele deve se preocupar e tentar reproduzir no seu estabelecimento para proporcionar, exatamente para incentivar que as pessoas possam postar lá coisas do seu estabelecimento para ter uma divulgação, inclusive, das suas qualidades?
Bacana. Bom, veja, a começar pela decoração, né? Se você está reformando, abrindo um espaço novo, você pode pensar que as suas mesas e as suas paredes, elas vão precisar estar ali preparadas, digamos, para serem fotografadas também. Hoje em dia, na verdade, sim, você vai para um restaurante, vai para uma cafeteria, vai para um bar, não é só pelo alimento ou só pelo atendimento, mas pelo ambiente, aquilo que te envolve, aquilo que te fascina por estar ali dentro. Então, são fatores importantes que o proprietário ele tem que estar preocupado, né, de deixar sempre o ambiente bonito, arrumado, para que em qualquer momento que chegar uma pessoa que queira fazer uma bela imagem, consiga fazer, né? Às vezes, você pode colocar uma frase numa parede, né, ou um desenho numa parede também, isso ajuda bastante. a questão das mesas, né? Qual é a escolha do material que vai usar ali no tampo da mesa, sempre aquele tom amadeirado funciona muito bem. Às vezes, dependendo da proposta, uma coisa mais metálica, mais industrial. Enfim, são aspectos que, quando você está montando hoje um estabelecimento ou reformando, é importante que você converse com o arquiteto, converse com alguém que está ali fazendo esse projeto de ambientação, né, decoração de interior, que seja pensado também para belas imagens ali, porque é aquele público ali que vai estar recomendando, que vai estar repassando para os amigos, até para quem às vezes não conhece, mas é só seguidor de rede social, e aquela, como se diz, né, a propaganda do boca a boca é a melhor propaganda que existe.
Verdade, isso é muito forte hoje em dia e acaba ajudando muito. Muitos negócios, eles já têm no seu planejamento estratégico os locais exatamente propícios para isso, para que as pessoas... Tem gente, inclusive, que tem alguns locais que as pessoas vão lá só para tirar foto, né? Assim, ou pelo menos, a princípio, para se ter uma boa foto. E aí, em contrapartida, vai consumir, vai passar lá no estabelecimento. Outra coisa importante... de se ressaltar, também nessa linha da importância da foto, eu queria que você comentasse sobre a importância da fotografia profissional para restaurantes, para cafeterias, nos seus materiais gráficos, digamos assim, seja o cardápio, seja um cartaz, enfim. Qual a importância disso e por que se deve ter esse cuidado, essa atenção e o retorno que ele pode ter com isso? Porque às vezes ele coloca, ah, eu vou aqui, eu mesmo tiro uma foto aqui, vou colocar, né? Mas se ele tiver essa atenção... Quais são os ganhos, na verdade, que ele pode também ter com isso?
Foi ótimo você perguntar isso, porque por mais que a tecnologia dos celulares avance hoje em dia, o celular sozinho, ele não vai fazer a foto, né? Sozinho no sentido de pensar. O celular não vai pensar a fotografia, ele vai executar aquilo que você está comandando ele fazer, né? Então, quando você é proprietário de um estabelecimento, e que se você percebe que não tem necessariamente habilidade para fazer boas imagens, para vender o seu produto pela imagem, é fundamental você ter um profissional da área de fotografia para poder executar esse trabalho, né? Então, esse profissional ele vai criar situações de deixar aquele alimento com o aspecto melhor possível, né? Ele é o cartão de visitas de um restaurante, de uma cafeteria, de um bar, é a imagem dos seus principais produtos que estão ali no cardápio. Já aconteceu de eu ver coisas assim, que vocês dizem, não é possível que alguém esteja mostrando algo tão feio como esse aqui. E você tá, às vezes está no local e o alimento é lindo, mas a forma como foi fotografado deixou muito a desejar. E não só lindo, às vezes o alimento é muito saboroso, né? É aquela coisa, você quando está falando de alimentos, você, primeira coisa que você fala, segurança alimentar, segundo, sabor, e terceiro é a apresentação, né? Eu acho que são os três fatores aí mais importantes de um estabelecimento que trabalha nesse segmento.
Então, aquela coisa que a gente fala, né, de comer com os olhos, né?
Pois é, cara. Então, é muito clássico. É só você fazer um teste, pegue qualquer rede social de qualquer estabelecimento. Onde tem alimentos na foto, normalmente é onde tem mais curtidas e mais comentários, entendeu? Envios, né? O que o pessoal envia para os amigos, aquela coisa todinha. Isso é fundamental. Então, a apresentação do prato, através de uma bela imagem, faz o complemento de todo esse cuidado que ocorreu antes da preparação do alimento.
Nós estamos também no mês de maio, né, que é o mês, digamos, o mês do café, um mês importante para o mercado de café, e nós estamos também no Recife Coffee, é um dos maiores festivais aí de café do Brasil, né, nós estamos aqui pertinho, né, e aí eu queria saber como é que está sendo para vocês no CAF, vocês acabaram de abrir uma nova unidade aí já, né, dentro do, digamos, do Recife Coffee, dessa loucura que a gente sabe que como é que funciona para cada um, mas eu queria saber como é que está sendo de vocês, qual é a sugestão do barista de vocês, para vocês, pra, de repente, para quem ainda não viu, não conhece, qual é a sugestão do barista de vocês e como é que vocês pensaram ela?
É bacana, esse festival é realmente incrível, você que fez parte da criação dos primeiros aí, você sabe muito bem da importância para o segmento, né? Você é um dos pais aí desse festival. E assim, hoje em dia, ele realmente assim, tem uma representatividade grande para os estabelecimentos. É, tanto no sentido de divulgação, quanto no sentido de faturamento. É, eu entendo sempre assim, como eu fotografei muitos anos os festivais da Abrazel, eu acho que o festival, quando acontece, o festival de gastronomia, ele é uma ótima oportunidade para você testar ou criar algo novo que de repente até nem tenha no seu cardápio, que a partir daí você vai querer desenvolver permanentemente no cardápio. Então, no café aqui, foi muito bacana, principalmente na unidade do Espinheiro, que estamos começando agora, a gente começou agora no finalzinho de abril, né, então já pegou o Recife Coffee agora em maio, em termos de divulgação, para a gente tem sido muito positivo, a receptividade tem sido a melhor possível, a gente tem tido um bom movimento, principalmente final da tarde, à noite, né, o pessoal vai vem aqui para a cafeteria, né? O de Boa Viagem já está bem consolidado, a gente consegue manter já há 5 anos ali o estabelecimento rodando bem, né? Inclusive a loja de lá funciona muito bem. Quanto à sugestão do barista daqui, foi a criação do nosso querido Rodrigo, né? Que ele também é barista, mas também ele se encantou pela cozinha e hoje ele é responsável pela cozinha daqui, que é um crostini que ele fez, uma massinha bem fininha com um molho caprese, que é tomate, rúcula e mussarela de búfala, bem bacana. E a sobremesa é uma mousse de 2 tipos de chocolate, um chocolate claro, um chocolate escuro e um crumble, que foi desenvolvido pela Frederick, que faz aqueles cookies, Frederick, que são muito bacanas. Então, elas desenvolveram, né, a Milena e a Mari desenvolveram essa sobremesa para a gente, acompanhado de um café filtrado no coap, não poderia ser diferente, né? A gente sempre traz a tradição de um café filtrado. Esse mesmo café filtrado também está na unidade de Boa Viagem, só que lá é uma outra sugestão, que é um pão brioche, bem amanteigado, bem bacana, bem fofo que ele está, com queijo da Serra da Canastra. A gente adora muito fazer essas harmonizações de café com queijo, uma harmonização clássica, e assim, a gente sempre tem essa aproximação com Minas Gerais e os queijos de lá são incríveis. E disso, e acompanhando a parte doce, ele tem um bolo de chocolate meio amargo, com uma bola de sorvete e um caramelo salgado também. Então, isso acompanhado também do café filtrado no coar. Então, são essas duas sugestões. A gente fez coisas distintas bastante, assim, para que as pessoas possam conhecer as duas unidades e, ao mesmo tempo, ter sensações e percepções diferentes. Porque a ideia sempre desse festival é de harmonizar o café com um alimento salgado e um doce. Isso a gente, felizmente, tem conseguido. O público tem mostrado que está bem satisfeito com essa junção aí e está funcionando muito bacana.
Realmente é um festival que ele ajuda muito nessa questão educativa também do público, né? Ele, além de divulgar as cafeterias, de trazer as pessoas para conhecer as cafeterias, a gente também tem essa pegada meio educativa, assim, que as pessoas possam experimentar coisas novas, né? De repente você vai tomar café com um prato salgado, né? Será que isso combina? Sem ser os clássicos, né, do pão de queijo, fugir nas harmonizações. Então, acho que isso é super bacana, porque você vai, inclusive, formando o público, trazendo novas sensações para o público. Eu queria agradecer aí, nosso tempo está chegando ao final, já chamar o Jota Batista de novo ao nosso papo aqui, mas agradecê-lo pela presença mais uma vez, né, para as dicas que a gente sempre troca aqui no programa, e pedir para que você possa passar aí as redes sociais, tanto do CAF, né, dar esse serviço, onde é que a gente pode encontrar, acompanhar o seu trabalho, tanto como mestre de torra, essa questão das fotos, e sobretudo do CAF, e mais uma vez aqui parabenizá-lo pela nova unidade, o trabalho incrível que você, que a Lidiane vem fazendo, que é super importante para essa cena de café aqui de Pernambuco e também do Brasil, né? Já que vocês também têm uma abrangência nacional e têm essa relação com o mercado como um todo.
Bacana. Minha rede social é eudes_stn, tá? Que é a abreviatura de Santana. A do CAF é caf.tt, é a mesma rede social das duas unidades, tá? E antes de encerrar, eu queria convidar vocês dois aí, também ao público que está nos escutando, a virem conhecer a nossa sugestão do barista aqui do CAF nas duas unidades e também nas outras 28 cafeterias. Gente, prepara o apetite, porque são boas opções.
Verdade. Convite feito, convite aceito aí, né, Jota?
Beleza. Eli Santana, um abraço para você, sucesso, tudo de bom, viu? Prazer tê-lo aqui.
Obrigado.
Valeu,
gente. Até mais. Obrigado.
Alan Cavalcante, vamos ficando por aqui. Próxima quinta-feira, a partir de 1 da tarde, mais uma edição do Conexão Café, não é isso?
Queria aqui aproveitar, Jota, para falar, tá falando de festival no final. A gente, entre os dias 24 e 28, vou estar lá ajudando na coordenação da primeira edição do Gravatá Coffee. Olha. O pessoal do Instituto Asa Branca está lançando esse festival também em Gravatá, sobre café. Então a gente vai ter palestras. E no dia 26, eu acho, o programa eu vou fazer de lá da sede, já do evento, lá de Gravatá.
Se consultar minha memória, hoje é 12, próxima quinta-feira 19 e a outra 26. Consultei minha memória.
No dia 26, então, eu vou fazer o programa de lá. E talvez na próxima semana a gente vai falar sobre festivais de café, vai falar um pouco mais desse Coffee, falar do Gravatá Coffee e de outros eventos que estão acontecendo aí também aqui em Pernambuco. Obrigado, boa, pessoal. Um grande abraço e até a próxima semana.
Combinado, então. Alan, tudo de bom. Saúde e paz. Até a próxima quinta-feira com mais uma edição do
Você acompanhou Conexão Café.
Podcast Folha PE.
Conexão Café. Valeu.
Você acompanhou Conexão Café.
Podcast Folha PE.